Bandeirantes. Notícia em tempo real. Com certeza. Política, economia, esportes. E a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. E daí, por telefone, carta, fax, pela internet, você participa. Interfere. Dá a sua opinião. Aqui você tem voz. E ativa. Bandeirantes. A rádio que tem opinião.
10 horas e 35 minutos agora, voltando aqui para o nosso Manhã Bandeirantes de hoje. Bom, nós vamos conversar a respeito da questão do crescimento no aumento do diagnóstico no câncer de mama em mulheres. Esse assunto também tem se tornado, obviamente, uma questão de saúde pública. E um novo relatório mundial sobre o câncer de mama estima que em 2013, pelo menos 60 mil mulheres a mais sejam diagnosticadas com essa doença. Com isso, o número de pessoas pode chegar a 1 milhão e 600 mil pessoas que têm o câncer de mama. Muito mais, aliás, do que o dobro dos casos conhecidos na década de 80, por exemplo, quando eram apenas 640 mil mulheres diagnosticadas com esse tipo de doença. Com os agravantes da doença e com os avanços também, claro, da tecnologia que ajudam a tratar essa doença e com um diagnóstico muito mais eficaz, o que acontece também é que tudo acaba ficando mais caro, tanto o tratamento quanto a consulta médica e principalmente essa questão do tratamento mais especificamente. Para conversar conosco a respeito dessa questão entre a doença e o balanceamento no orçamento familiar, está conosco a economista Jéssica Dalcol, que é formada pela Unicamp e é também consultora de seguros. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Paloma. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tudo bem?
Tudo jóia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Já iniciando, então, esse tema especificamente do câncer de mama e também do orçamento familiar. É possível prevenir-se quanto a eventuais problemas de saúde em relação ao orçamento da família? Tem como a família se planejar para isso?
Sim, tem sim, Paloma. Apesar do câncer de mama ele receber bastante atenção das campanhas, né, de conscientização, muito pouco é falado sobre a consequência financeira dessa doença na vida da mulher.
É verdade.
Com a descoberta do câncer, há uma certa desestabilização emocional que muitas vezes é agravada pela desestabilização financeira. E já tem vários casos reais que mostram que você ter a garantia dessa saúde financeira é fundamental para o sucesso de cura. Isso porque a pessoa ela consegue concentrar suas forças, seu foco no tratamento com tranquilidade. Então, assim, é muito importante a conscientização por parte das mulheres de que a prevenção do câncer de mama ela não é apenas com acompanhamento médico, mas também com planejamento financeiro, seja através da constituição de uma reserva financeira ou, né, de uma maneira mais acessível, mais viável, que é a contratação de um seguro de vida específico para as mulheres.
E falando especificamente, já que você citou do caso do seguro, que eu imagino que seja questão talvez menos conhecida para a maioria. Existem diversos tipos de seguro, seguro de casa, de carro, de vida, e também então existe agora um seguro especificamente para a mulher, é isso?
Isso, existe. Hoje já existem vários seguros de várias seguradoras que atentam para esses riscos maiores das mulheres, né? Como o câncer de mama, alguns cânceres de pele também.
E como que funciona? Funciona como um seguro normal mesmo?
Isso, ele funciona exatamente como um seguro normal, com a diferença de que ele vai ter algumas coberturas específicas, né, para riscos maiores da mulher, né? No caso do câncer de mama, ele vai ter diversas coberturas de indenização mesmo, né, de um valor que ela vai estar recebendo para fazer o tratamento, que é para esse caso. Como é maior, né, o risco de câncer de mama para as mulheres, é muito bacana, porque ele dilui mais, né, o risco entre as mulheres e acaba se tornando muito mais acessível esse seguro.
E para a gente ter uma ideia, assim, Jéssica, quanto que comprometeria no orçamento da mulher mensal ou anual uma contratação de um seguro desse tipo?
Então, o seguro, ele varia, o preço dele varia muito segundo o perfil da pessoa, né? Tanto que é muito importante a mulher estar contratando isso num período correto, né? Por exemplo, se a mulher ela já está mais velha, etc., ela decide contratar o seguro, ele vai estar ou mais caro ou vai até inviabilizar a contratação. Então, na verdade, assim, em termos de renda, é muito baixo o preço, desde que você contrate da maneira correta, né? Atentando para o seu perfil, para a sua renda mesmo, para seus sonhos, etc. É pouco o que você dispõe para isso. Só que você tem que contratar da maneira correta, não é fazer de qualquer forma, entendeu?
Então, a sugestão é que desde cedo as mulheres passem a se preocupar com isso e de repente já façam essa contratação ainda numa idade menos avançada.
Isso, a gente brinca, né, que o seguro não tem a idade certa, ele tem, acaba tendo a idade errada. Hoje, né, como as mulheres, elas estão se inserindo muito mais no mercado de trabalho e acabam prorrogando, por exemplo, a gravidez, né, para mais tarde, etc., é preciso que ela lembre de antecipar a contratação desse seguro já pensando no futuro, né? Então, lá para os 25, 26 anos, já é legal ela estar se planejando para contratar um seguro visando seus sonhos. E lembrando também que o seguro, ele tem uma carência, né? Varia de seguradora para seguradora, mas no geral é de 60 dias, então também não pode buscar o seguro depois que já descobriu o diagnóstico, é preciso estar se prevenindo.
Tá certo, e acho que esse tipo de prevenção é ainda mais recomendado para os casos em que existe um histórico familiar, né, Jéssica? Se de repente a mãe já teve algum histórico de câncer, os avós, de repente aí nesse caso é ainda mais interessante.
Certamente. Se já existe, né, casos na família, é recomendável que se faça esse seguro muito mais cedo, porque estudos comprovam, né, que nos casos em que há incidência, às vezes o câncer também incide na pessoa quando ela é mais nova, né? E aí, depois que ela tem o câncer, fica difícil ela estar podendo conseguir o seguro. Então, é muito importante que, se já se tem incidência na família, já se busque, quanto mais cedo, melhor.
E com relação à poupança, você até citou aí que para aquelas que preferem não contratar o seguro, a poupança também pode ser uma ideia interessante. Qual é a orientação? Quantos por cento, de repente, do salário que uma mulher recebe, ela pode reservar para essas questões de saúde?
Então, né, varia muito por causa de renda da mulher, né? No caso do seguro, ele é legal porque, assim, ele vai garantir os tratamentos médicos e também uma verba que ela vai poder estar, uma margem aí de folga para ela poder estar se restabelecendo durante o tratamento para depois voltar para o mercado de trabalho. Para a pessoa que prefere não contratar o seguro, é muito bom ela estar pensando se ela vier a ficar inválida por um tempo, se ela vier, por exemplo, a querer ser mãe e o câncer vier, né, a atrapalhar esses planos, todo o tratamento que ela tiver que fazer vai ser caro. Então, é legal ela estar separando uma faixa de renda segundo esse planejamento dela mesmo de vida. Eu quero ser mãe e não quero contratar o seguro, então eu vou reservar, não sei, tantos por cento da minha renda, pensando que para fazer, de repente, um congelamento lá dos óvulos, etc., eu vou ter que gastar esse dinheiro. Mas a gente recomenda mesmo é a contratação do seguro, porque ele é o preço é muito acessível, muito mais do que se imagina, e acaba dando na mesma, entendeu? Com a diferença de que no seguro você vai ter uma indenização muito maior do que você teria guardando na poupança.
Para a gente ter uma ideia aqui, Jéssica, você já disse que esses valores também variam bastante em relação à idade e tudo mais, mas em média, quanto que ficaria, então, um seguro para o nosso ouvinte entender do que exatamente a gente está falando?
É difícil essa resposta porque realmente varia do perfil para perfil, mas, assim, por exemplo, uma mulher, né, de 25 anos que vinha estar contratando agora, como tem uma boa saúde, etc., não deve ficar mais do que R$100, uhum. R$200, e isso aí você vai diluindo, você parcela, né, em 12 vezes durante um ano.
Tá certo. Esse valor, então, é um valor mensal do seguro?
Isso, não, R$200 total, aí você pode
diluir ao longo do ano.
Isso.
Interessante. Então, para aqueles que não têm, pelo menos assim, alguma doença recente, diagnosticada, e que querem fazer o seguro, mas exatamente pela prevenção, pode ser, então, uma ideia interessante. Com R$100, R$200 por mês, isso, exatamente.
Assim, se você gasta no ano, que seja vai R$100 num seguro de vida, né, para mulher, etc., é muito pouco diante de uma economia que você teria que fazer para custear aí um tratamento médico, etc. É muito menor, porque você vai estar o seguro, ele dilui o risco, né? Nem todo mundo que contrata usa, mas aqueles que vêm a contratar vão ter, por exemplo, uma indenização para estar utilizando de R$200, uhum. R$300, entendeu? Dependendo daquele seguro que foi feito para a pessoa. Então, é bem mais interessante você fazer o seguro do que fazer essa reserva por conta própria.
Tá certo. Então, bom, fica aí, então, a dica da economista Jéssica Dalcol, que é formada pela Unicamp, consultora de seguros também, e deu essa dica para você, mulher, que quer se prevenir e já deseja reservar, né, uma parte, sem comprometer, aliás, o orçamento familiar, pode, então, adquirir um seguro por um preço baixo e já ficar prevenida dessas questões. Jéssica, muito obrigada aqui pela participação no Manhã Bandeirantes.
Obrigada para vocês, viu?
Tchau, bom dia.
Tchau.